Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Hoje chegou a vez, né, de homenagearmos aí o Foo Fighters, né, banda que sua trajetória acabou se tornando um fenômeno aí de popularidade, né, nesses tempos aí em que bandas de rock não estão assim com essa bola toda, né. Enfim, o Foo Fighters é uma das poucas bandas em atividade, né, hoje ele é capaz de encher estádios. Por exemplo, nessa que é a edição de número 215 aqui do podcast, né, estamos aí em junho de 2025, mês em que o nosso querido Fluminense Futebol Clube estará disputando daqui a pouco, né, a primeira Copa Mundial de Clubes, um torneio sensacional disputado lá nos Estados Unidos aí por 32 clubes, né, de todas as 6 confederações continentais. Teremos, né, claro, as principais equipes do mundo inteiro lá reunidas, enfim, e o nosso Fusão orgulhosamente estará lá representando o Brasil. Que maravilha, né? Tricolores aí de toda a terra estarão também reunidos para esse grande evento, com toda certeza, né, Sérgio?
Pois é, sem dúvida, meu amigo Gustavo, um evento realmente sensacional, né? E que honra, né? Fusão ter conseguido a classificação para esse torneio que eu já diria que é histórico, né? Rolou, claro, após a gente faturar aquela inesquecível Libertadores no ano de 2023. Muitos torcedores já estão nos Estados Unidos para assistir os jogos, né, por lá. E a nossa estreia vai rolar contra o Borussia Dortmund da Alemanha no próximo dia 17 de junho. Mas quem não teve essa chance de viajar, enfim, certamente vai acompanhar pela TV também, né, cara? E hoje, como não poderia deixar de ser, estamos recebendo por aqui a visita de uma especialista justamente nessa praia de viagens de tricolores, enfim, dessa movimentação toda da torcida do Flusão espalhada pelo mundo todo. Eu estou falando da super tricolor e roqueira de carteirinha e, obviamente, muito fã do Foo Fighters, né, a Camila Fonseca. Ela que é de Nova Friburgo, trabalha com desenho arquitetônico, executando projetos aí nessa área, sendo que a Camila administra também uma página lá no Instagram chamada Tricolor em Toda a Terra. E aí agora, com esse Mundial da FIFA lá nos Estados Unidos, ô Camila, esse evento vai ser um prato cheio aí pra você, né, pra sua página, né? Seja super bem-vinda aqui ao Rock Flu e saudações tricolores.
Boa noite Sérgio, boa noite Gustavo, obrigada pelo convite. Pois é, tá sendo muito interessante ver o pessoal se mobilizando para viajar pro Mundial. Já tô chegando umas fotos para eu postar do pessoal nos Estados Unidos, em estados variados, sabe? Para poder acompanhar o Fluminense lá.
Tricolor em toda a terra, amor igual não se viu, né, Camila? Bom, mas hoje vamos falar desses assuntos aí que são os principais, né? O Serginho comentou Foo Fighters, a banda lá do nosso querido Dave Grohl e Companhia Limitada. A gente vai falar também sobre esse Super Mundial da FIFA aí que começa daqui a poucos dias. E eu sei, né, que os rivais se revoltam aí com essa informação, mas o Flusão estará disputando nada mais, nada menos que o bicampeonato mundial, né? E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre aquela conquista histórica do nosso primeiro título, chancelado pela FIFA, né, a Copa Rio, de 1952. Mas antes disso tudo, queremos saber de você, ô Camila, como é que você tem visto esse nosso Fluminense, né, em 2025 até aqui? A gente está quase aí na metade do ano, praticamente. Começamos com o Mano Menezes, né, caiu, enfim, depois chegou o Renato Gaúcho, o time ainda não se acertou 100%, acho que a gente está crescendo aí pouco a pouco. A matemática mostra que a gente tem chance em todas as competições, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, são do esquema de mata-mata, enfim, no Brasileirão, agora nessa pausa para o Mundial, ficamos posicionados ali apenas 4 pontos atrás do líder da competição. Ou seja, eu acho que vai dar para brigar, né, Camila, por todos esses títulos aí, não é isso?
Pois é, assim, eu acho que o Fluminense melhorou muito nesses últimos meses, né? No final do ano passado, quando a gente falava de Mundial, e no início desse ano, assim, era até assustador, mas parece que o time está se encaixando e determinado agora o brasileiro, essa pausa com a vitória fora de casa, acho que deu uma impulsionada boa, né? Ainda mais contra o Inter, né? Que vai ser nosso adversário aí pra frente.
Isso, pois é. Ela falou uma coisa certa, né, Serginho? Um mês atrás a gente falava em Mundial da FIFA, a gente tremia, né, cara? Acho que agora já dá até pra vislumbrar alguma esperança, né?
É verdade, deu uma melhorada aí nas últimas semanas, né? Queria só reforçar apenas que, a meu ver, a Sul-Americana tem um grande peso aí, né? Não menosprezando, claro, a Copa do Brasil, o próprio Brasileirão, até por ser bem mais difícil, né? Mas é um título que a gente não tem ainda, né? E de mais a mais, nada vaga para Libertadores do ano que vem, para a Recopa. A primeira fase aí da Sul-Americana, a gente jogou duas partidas com o time reserva, né? Eu só espero que a diretoria leve a sério aí essa disputa, né, Camila? No mínimo, já seria mais um título internacional para nossa coleção, né?
Pois é, esses dias eu estava até pensando isso. É,
seria aí a tríplice coroa, né, dos títulos sul-americanos, né, Camila?
Não é?
Libertadores, Recopa e Sul-Americana, pô.
E aí, seria outra?
Seria sensacional.
Acho que em 26, né? Já pensou? Já estou sonhando lá em 2026.
A gente precisa ganhar um Libertadores agora nos próximos anos aí para estarmos na próxima Copa do Mundo de clubes, né? Lá na frente. É, Serginho, 2029 tem mais Copa do Mundo, né, cara?
Maravilha, estaremos lá.
É, maravilha. Bom, bora fazermos aqui já uma pausa no bate-papo de uma vez, né? Demos aí uma palhinha rápida sobre o Flusão pra gente já começar a degustar por aqui o bom e velho rock and roll. Claro que hoje só vai rolar Foo Fighters, né, por aqui. Enfim, a ideia é justamente passearmos aí por toda a discografia da banda. Claro que, né, bem resumidamente, enfim, por questão de espaço que a gente tem. Enfim, mas é isso, né? Começando agora para valer aqui a brincadeira. Vamos lá então, só na caixa. Rock Flu.
Come and I'll take you under
Bom, esse foi então o bloco de abertura aqui de hoje, desse nosso especial aí do Foo Fighters. Opa! Foo Fighters. Montamos aí o setlist levando em conta a ordem cronológica dos álbuns, né, que foram lançados pela banda durante a sua carreira. Portanto, nesse início tivemos aí o Stick Around, faixa pescada do álbum de estreia deles, né? Intitulado simplesmente Foo Fighters, de 95. Depois rolou Hey Johnny Park, pertence ao The Color and the Shape, de 97. E fechamos com esse petardo aí, né? Gim Stitches, faixa super conhecida, que faz parte do There Is Nothing Left, álbum lançado um pouquinho antes da virada do milênio, né? Em 99. É interessante a gente notar que desde bem lá do comecinho, né? O Foo Fighters já chegou mandando super bem. E daqui a pouco vamos fazer, claro, um pequeno resumo falando sobre essa maravilha de evento que vai começar daqui a alguns dias lá nos Estados Unidos, né? O Super Mundial da FIFA, que é como o torneio está sendo chamado, né, pela mídia. Que maravilha, né, Camila? O nosso Flusão está presente nessa primeira edição, que já, obviamente, vai ser histórica, né? Eu quero dizer, daqui a 100 anos, quando alguém for falar sobre as equipes que disputaram essa primeira Copa do Mundo de Clubes, o nome do Fluminense vai estar lá representando o Brasil. Enfim, isso realmente tem uma importância enorme para a gente, né?
É verdade, né? É histórico. Isso aí ninguém tira do Fluminense, né? E esperamos que estejamos em outras, nas próximas de 4 em 4 anos, que o Fluminense esteja lá também.
É, de 4 em 4 anos nós vamos ganhar uma Libertadores, né, Serginho? Isso aí tá escrito, cara. Não tem jeito.
É isso aí.
É uma honra, claro, né? Só o fato de se disputar essa competição, muito legal que o Fluminense é o clube que impulsionou a prática do futebol no Brasil, né? É pioneiro em tantas e tantas frentes aí. Nós somos a história, né? Enfim, é muito legal que a gente estejamos também presentes nesse primeiro Super Mundial. É, quer dizer, seguimos aí fazendo história, né? Construindo a história do futebol brasileiro. É, mas e as nossas chances reais nesse torneio? O que, que vocês acham? Queria saber a opinião dos dois aí. O nosso grupo tem o Borussia Dortmund da Alemanha, tem o Ulsan da Coreia e ainda rola o Mamelodi Sundowns, que tem esse nome aí divertido, né? Lá da África do Sul. E aí, será que dá para classificar, minha gente? O que, que vocês acham?
É, eu acho que dá sim, Gustavo. O meu palpite, inclusive, é que o Fusão passe em segundo e vamos pegar o primeiro do grupo E, né, se eu não me engano, que é o grupo que tem o River Plate e a Inter de Milão. E vai dar zebra lá no grupo, hein? Vai ser Fluminense saindo em segundo e River Plate saindo em primeiro e a gente vai passar para as quartas. Aliás, essa Copa de Clubes aí estava inicialmente prevista para 2021, né? Bom a gente lembrar, ocupando lá o lugar no calendário da extinta Copa das Confederações, mas por conta da pandemia, a FIFA decidiu adiar o torneio, e a gente já deu muita sorte nisso, né? Se fosse em 21, o Fluminense não teria como participar, né? Os jogos serão disputados em 12 cidades diferentes, sendo que a previsão para o Fusão é que fique restrita às sedes de Nova York e Miami, o que é ótimo para a gente, né? Porque tem muito brasileiro por lá. E a fórmula é a mesma da Copa do Mundo, né? 32 equipes divididas em 8 grupos com 4 cada, sendo que os dois primeiros se classificam para as oitavas. E caso o Fluminense vai classificar, né? A gente vai pegar um adversário do grupo E, formado por Inter de Milão, River Plate, Monterrey do México e Urawa Reds do Japão. E aí, Camila, você teria alguma preferência aí de adversário na segunda fase? Esse Urawa Reds pode ser uma boa, né?
Pois é, eu não conheço nada sobre o Ryan Reds, não sei. Mas eu sei que o Fluminense já goleou o River, então eu gostaria de ver o Fluminense isso. E o River jogando. Eles tremeram lá quando venceu o Cano.
Os caras iam tremer, Serginho.
Com certeza, imaginou? A
Camila lembrou de uma coisa boa aí, rapaz. É, só pra gente ter uma ideia do nível aí dessa competição, né, de clubes brasileiros, além do Fluminense, teremos aí a presença de Palmeiras, de Flamengo e de Botafogo. Aliás, o Rio de Janeiro, né, com 3 clubes presentes, é a cidade do mundo com maior presença de clubes nesse Mundial da FIFA. Isso aí é sensacional pro Brasil, né? A gente anda aí numa fase de queda, né, com a seleção brasileira. A gente perdeu um pouco da moral que a gente tinha no mundo, mas esse fato aí já né, joga pra cima, pelo menos o futebol do Rio. O pessoal de São Paulo deve estar um pouco chateado, né? É, enfim, mas como destaques internacionais a gente tem, né? Além do River, que vocês citaram aí, é, tem também o Boca, lá da Argentina, da Inglaterra, o Chelsea e o Manchester City, é, da Espanha, o Real Madrid e o Atlético de Madrid, é, o Borussia da Alemanha, que está no nosso grupo, tem a companhia do Bayern de Munique, da França, é, tem o PSG, que aliás sapecou a goleada histórica na final da Champions, né, desse ano, né? Meteu 5-0 aí para cima da Inter de Milão. É, enfim, que aliás também estará presente lá nos Estados Unidos, fazendo companhia é, ao Juventus, né, também lá da Itália. E além disso, temos aí o Inter Miami, né, dos Estados Unidos mesmo, lá com o Messi, né, ou seja, trata-se da nata do futebol mundial. É, o Sport TV e a Cazé TV estão anunciando a cobertura de todos os jogos aí, e a Rede Globo também vai transmitir, né, a competição, embora é, o foco da Globo vai ser maior nos jogos dos clubes brasileiros, é, enfim, certamente a galera, né, no Brasil e nas cidades aí, aqui na cidade, por exemplo, o pessoal já está combinando de se reunir para poder assistir ao Flusão, né, Camilo? O pessoal das torcidas é, costuma se reunir sempre ali na local chamado Arena, né, no bairro de Olaria aqui, enfim, isso vai ser imperdível, essa estreia a gente tem que reunir mesmo a galera para curtir, ter aquele clima de jogo, né?
Pois é, hoje, por acaso, eu vi a postagem da Fluburgo, né, convidando isso. O pessoal para assistir na Arena, e o meu amigo Gustavo falou que vai ter um jogo que o pessoal vai ver no Bar América, né,
isso,
de 4 horas da tarde, isso aí. Vai ser muito bom poder assistir os jogos juntos, né?
Ah, isso é legal, né, porque não dá para ir lá, né, tá longe, enfim, fica muito caro, né, se fosse no Maracanã seria mais fácil, né, Camila, mas Estados Unidos complica um pouco, a gente tem que juntar a galera, né, para fazer aquele clima.
O Mundial na Arábia saía mais barato do que assistir lá nos Estados Unidos, hein?
É verdade.
É verdade.
Eu falei aí o nome de várias equipes de ponta, né, durante muitos anos, tô me lembrando aqui de um fato curioso, né, os nossos rivais, né, Serginho, faziam aquela brincadeira comparando o Fluminense com o Barcelona. É, né, você se lembra disso, eu sei, não sei se a Camila lembra, na época do centenário do Fluminense em 2002, isso ficou muito, muito patente, né, eles ficavam brincando sempre de que o Barcelona ia ser convidado para fazer o jogo do centenário do Fluminense, ia meter 20-0 no Fluminense, aquelas brincadeiras, né? É, uhum. Pois é, o Flusão vai estar lá no Super Mundial da FIFA e o Barcelona não conseguiu a classificação, quer dizer, acho que acabou a polêmica, né? O Fluminense é muito maior do que o Barcelona, tá aí. Sem a FIFA, comparação. A FIFA não deixa mentir, acho que acabou a discussão, né, Camila?
E o mérito do Fluminense foi gigante, né, de estar
pois
lá.
É. Serginho, quem é Barcelona, cara?
Pô. Só lembrando que a gente está disputando o segundo Mundial em 3 anos, né?
Exatamente, ainda tem mais essa.
Beleza, bom, acabou que esse assunto do Mundial da FIFA rendeu bastante aqui, né? Então bora logo chamar mais um rock and roll e na volta do bloco a gente segue com o papo, comentando aí em cima do que rolou, beleza? Tô na caixa.
We'll be right back. Show bom demais. O melhor podcast pra mim.
Over there. down with broken wings. We're just ordinary people, you and me. Time will turn us into statues. Ordinary people, you and me. Time will turn us into statues. Everything must fade away in time.
Nesse bloco que acabou de rolar, tivemos então Burn Away, a faixa do One by One, álbum de 2002, que aliás está entre os meus preferidos aí. Depois rolou Cold Day in the Sun, pertence ao In Your Honor, né, de 2005, que é outro trabalho bem interessante, metade plugado, metade acústico, né, sendo que fechamos com Statues, que por sua vez já faz parte do Echo Silence Patience and Grace, que é do ano de 2007. Enfim, essa sequência de trabalhos aconteceu logo depois da primeira vinda do Foo Fighters ao Brasil, no terceiro Rock in Rio, né, no ano de 2001, sendo que eles retornaram ao país aí mais algumas vezes, no Lollapalooza de 2012, por exemplo. Depois rolaram turnês em 2015 e 2018, com passagens aí por Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Em 2019 estiveram novamente, né, na edição do Rock in Rio daquele ano, e no ano retrasado ficou registrado então a passagem mais recente deles aqui pelo Brasil, né, estiveram em Curitiba e São Paulo, lá para o The Town Festival, né, em setembro de 2023. Aí eu aproveito esse gancho para te perguntar, ô Camila, você conseguiu estar presente em alguma dessas vindas do Foo Fighters ao Brasil, ou ainda não teve chance?
Eu tive em 2018. Assim, e foi na fase que eu era mais fã, que eu ouvia todo dia praticamente, e foi assim, uma felicidade, porque o Taylor ainda estava vivo, né, porque eu também era muito fã dele, então acho que meu marido e eu fomos na época certa.
Pô, legal, isso foi onde? Foi no Engenhão ou no Maracanã? Maracanã, né?
Foi no Maracanã.
É. Impressionante como é que a banda tem a força de encher o Maracanã, né, Camila? Incrível, né?
Pois é, cara, encheu, mas foi muito bom. Muito bom, eles têm muita energia mesmo. É, assim, não deixa o público cansar.
É, não, o Vasco e o Botafogo não conseguem encher o Maracanã, o Foo Fighters enche aí, olha só.
E olha que você disse, hein, o Rock tá lutando muito pra se manter vivo. Não é um ritmo popular.
É, não, pois é. A fase está difícil, né, Serginho?
Impressionada que agora vendo que eles vieram 6 vezes ao Brasil, né? Eu tive no primeiro show lá, o de 2001 no Rock in Rio, e eu lembro que era engraçado, assim, eu já tinha escutado Foo Fighters alguma coisa, mas eu não conhecia muito. E aí, faltando uma semana pro show, eu trabalhava com um argentino que adorava rock and roll, e ele falou pra mim, pô, tu vai no show do Foo Fighters? Eu falei, não tô pensando em ir, não. Aí ele, pô, como é que você não vai? Tu vai de rock and roll, não sei o quê. E aí ele me deu o CD, que, se eu não me engano, era
o último antes daquele...
É o de 99.
É o There's Nothing Left, de 99.
Isso, There's Nothing Left.
Isso.
Aí ele me deu aquilo, eu escutei no carro e falei, pô, legal, vou no show. Mas tinha outras bandas no mesmo dia, tô tentando lembrar quem era, acho que era o R.E.M., enfim, eu fui. Cara, o show foi absolutamente sensacional, eu olhava pro lado e via todo mundo cantando as músicas, e eu ficava pensando assim, como é que eu não conhecia esses caras, né? Tousaço, se eu não me engano, era aniversário do David Grohl, foi muito bacana, a Cássia Eller invadiu o palco pra dar parabéns pra ele, showzaço mesmo, não esqueci.
É, e tem especulação do Rock in Rio do ano que vem aí, né? É uma das bandas que estão sendo ventiladas aí, vamos ver.
É uma das poucas bandas em atividade hoje de rock and roll, bandas grandes, que atraem público, que levam multidão, né? Ele já tocou no Rock in Rio duas vezes, é isso?
Isso aí, exatamente.
Que todas as vezes que vem é sucesso de público, né? Porque, assim, uma banda vir... E assim, os valores do ingresso não são baixos, né?
Pois é.
Então,
ele
lotar estádio toda vez que vem é porque tem um público querido mesmo.
É verdade.
Com certeza.
Fazendo um breve histórico, né? O Foo Fighters foi formado em 94 em Seattle, né? Inicialmente como um projeto de um homem só, né? No caso, o ex-baterista do Nirvana, né? O nosso querido David Grohl. E meio que gravou o primeiro álbum sem muita pretensão, né? Considerando... Esse autor como único membro oficial da banda, digamos assim, até que diante de um relativo sucesso e após diversas mudanças em sua formação, a coisa foi tomando corpo e a banda pôde construir nessas últimas décadas aí uma trajetória praticamente impecável, tanto que hoje o Foo Fighters, como a gente já comentou aqui, é uma potência mundial, uma das poucas bandas de rock capazes de realmente encher estádios, enfim. Eles já acumulam aí 12 álbuns na carreira, tendo faturado 4 vezes o Grammy como melhor álbum do ano. Nesse momento, eu conto com integrantes oficiais, além do David Grohl no vocal e na guitarra, o Nate Mendel no baixo, o Chris Shiflett e o Pat Smear nas guitarras e o Rami Jaffe nos teclados. Sendo que já passaram por lá o guitarrista Franz Tal, na bateria tiveram o William Goldsmith, o Josh Freese e o Taylor Hawkins, esse último que causou uma comoção muito grande, né? Faleceu aí no ano de 2022, e o Taylor estava no Foo Fighters desde o início, né, quase em 97, e ele era muito querido pelos fãs, né, Camila?
Pois é, eu acho que ele faleceu 2 dias antes do show no Brasil, um negócio assim.
É, isso aí.
Estavam a caminho do Brasil, né, estavam na Colômbia.
Você era muito fã, né? Você comentou comigo que ficou até um tempo sem escutar Foo Fighters, né, porque você escutava e lembrava dele, né, cara?
Pois é. Sempre que acontece isso de um cantor de alguma banda que eu gosto muito falecer, eu fico um tempo sem ouvir. Acho que foi até por isso que agora que eu tô voltando, né, a ouvir mais. Nunca deixei de ouvir, mas ouvi diariamente, né? Eu fiquei muito triste mesmo, cara novo, né?
É. E agora estão sem batera, né? Mandaram embora lá o Josh Freese também. Será que o Oliver é que vai assumir lá as baquetas?
Hein, Camila? Pois é. E ele tem, vocês já repararam, não sei se vocês já viram ele tocando. Pra mim, ele é o pai. Ele tem a mesma energia do pai.
É, pra quem não sabe, o Oliver é o filho do Taylor Hawkins, né? Só pra
Isso.
deixar registrado aqui. Isso.
Muita gente também chama ele pelo nome do meio, né? De Shane, né?
Isso. Tem até um brasileiro, né? Não sei se vocês sabem, sendo especulado aí pra assumir lá a bateria do Foo Fighters, que é o Jean Dolabella, né, que é Sepultura.
Eu não sabia.
Pra anunciar aí. É, vamos ver o que acontece.
Um baita baterista, hein?
É, sim. Ele fez uma postagem meio misteriosa aí semana passada, e que muita gente entendeu como sendo uma... Estaria em negociação aí com o Dave Grohl lá pra assumir essa bateria aí.
Vamos com tempo.
Deve ser difícil agradar o Dave, né?
É.
Porque ele sendo... baterista, perfeccionista, Tem que ser, assim, acho que além da competência, da qualidade musical, também tem que ter a química de entender o que, que ele quer ouvir, né?
Com certeza. Ele se conhece, né? O Jean Dolabella já fez algumas turnês. Ele foi batera de mais duas bandas que eu não estou me lembrando o nome agora aqui, que fez junto com o Foo Fighters em turnês, enfim. Então ele já se conhece e já tem essa. Já tem mais ou menos esse gancho aí, né? Vamos aguardar. É, um detalhe interessante também para comentar é que com o fim do Nirvana, né, o Dave Grohl recebeu várias ofertas para trabalhar com vários artistas, é como batera mesmo, né? Ele quase aceitou um convite do Tom Petty, por exemplo, e diz a lenda que poderia ter ido inclusive pro Pearl Jam, né, o Camilo? Imagina incríveis essas voltas que o mundo dá, né? Dependendo da decisão que ele tomasse ali naquele momento, tudo seria diferente, né? Ia mudar tudo, né, cara?
Vamos dizer, ia ser maravilhoso pro Pearl Jam, mas o Foo Fighters não teria existido, né? Se desse
exatamente.
Tudo certo.
Exatamente. Pois é.
Ele era baterista da Alok 7, não é?
Isso, exatamente.
Bem lembrado.
É, ele era o batera da Alanis, né?
Já arrebentava lá, mas se tornou muito mais conhecido. E eu acho muito maneiro isso quando o artista libera pro outro amigavelmente, né? Permite que o outro cresça. Eu acho isso o máximo.
É, isso é sensacional. Mas Camila, mudando um pouquinho aqui o rumo da prosa, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a sua página lá do Instagram, né, cara? A Tricolor em Toda a Terra, como é que surgiu essa ideia, como é que está sendo a repercussão, enfim. Aliás, você vai completar um ano no ar agora, não é isso?
Vai fazer um ano dia 13.
Olha que legal.
Esses dias que eu parei para pensar, né? Cara, essa página já vai fazer um ano. Aí fui lá nas postagens ver, tá pertinho de fazer. Aí eu me divirto com ela, acho muito legal porque conheço as pessoas, né? Conheço Tricolores, conheço outros lugares do mundo, porque assim, a minha família, né, sempre gostou muito de viajar, mas a gente não pode viajar por toda a terra, né? Então, através dos olhos dos outros tricolores, a gente vai conhecendo, né? E é muito legal ver a camisa fluminense no mundo inteiro. Foi por causa dessa música da torcida que eu tive a ideia.
É, a camisa do Fluminense combina com qualquer imagem, né?
Itália da China, no Havaí, Madagascar, que eu vi através da foto do Gustavo. Muito legal. Viu? Muito inteiro, na neve, na praia, na montanha.
É demais, cara.
E a página é muito legal, né? Com fotos não só de tricolores fazendo turismo pelo mundo, mas tem imagens também da galera presente nas arquibancadas, acompanhando o time em campo, enfim.
É isso aí. Não, tem que ser no mundo inteiro, porque, assim, a paixão não se mede por onde o tricolor possa estar, mas eu acho que é pelo amor de cada um. Então, se o cara mora no Rio e não tem como viajar, mas está mostrando o amor dele no Maracanã, isso aí é tão importante quanto, né? Tem que mostrar é na terra, em toda a terra mesmo.
É isso aí.
É verdade, verdade. Mas ô Camila, falando aí do Maracanã, a gente tá sabendo de algumas histórias suas aí. O seu filho Samuel já faturou uma camisa do nosso lateral direito aí, o Samuel Xavier. Tem a despedida do Fred, né, que é interessantíssimo, né? Você foi pro Maracanã, não tinha ingresso, acabou assistindo o jogo no meio da torcida do Ceará. Que loucura deve ter sido isso, hein? Conta aí pra gente.
A gente perdeu uma camisa no Maracanã e depois a gente ganhou uma camisa de volta no Maracanã, e tudo sem planejar nada, porque o meu marido e eu, a gente queria muito, na verdade a gente queria ir no jogo do Corinthians, né, que foi uma semana antes da despedida do Fred.
Isso aí.
Tava tudo certo, a gente ia, a gente não era mais sócio, ele não era mais sócio, e aí a gente não conseguiu ingresso, e em cima da hora, no sábado, era meio dia, a gente tava em casa. A gente passou em frente ali a torcida da Fluburgo, ali em Olaria, todo mundo entrando no ônibus. Eu falei, ah não, vamos lá, a gente fica em frente ao Maracanã, vamos sem ingresso mesmo, vamos só para ver o movimento. Chegou lá, a gente começou a tentar ingresso de tudo quanto é forma. Os cambistas querendo comprar ingresso. Aí ele falou, nunca vi isso, né? Cambista geralmente está vendendo ingresso, os caras queriam comprar ingresso. E aí, 10 minutos antes do jogo começar, a gente viu que não ia ter como mesmo, falou, vamos pro torcedor do Ceará. A gente tava com camisa branca por baixo, preta, não lembro. Só que aí, os seguranças falaram assim: você não tem nada do Fluminense aí com você não, né? Eu: não, que isso, meu marido, eu sou cearense. Aí o segurança olhou pra cara dele assim, tipo, tá na cara que você não é. Aí eu peguei e joguei fora, vocês acreditam, a camisa dele de 2012, Grená, Fluminense. Ah, eu já tô aqui, depois a gente compra outra, nunca mais consegui comprar outra.
Essa cara, né? Essa aí é valorizada pra caramba, cara.
Não, a original não acha. Eu procurei.
A Grená é complicada mesmo.
Ele olhou pra mim: cara, você tá fazendo isso mesmo? Eu falei: cara, depois eu compro outra. Nunca mais consigo comprar. Ele experiência. Primeiro que a gente viu um mosaico assim, de frente, né? Perfeitamente. Sim. A gente entrou na hora que tava levantando o mosaico. E a gente fica na espreita lá, tendo que comemorar o gol baixinho. Foi uma experiência muito maneira.
Aqui, mas eu tô curioso pra saber, e o sotaque de vocês, de cearense, como é que vocês fizeram pra... No meio da torcida lá, cara, como é que foi?
Eu fiz cara de pau. O segurança falou: você... Ah, não. Ele falou assim: aonde que eu compro ingresso pra ver o Ceará? Eu não tenho coragem de fazer, mas ele fez na hora. Já tinha bebido um. Aí o segurança: vocês não estão com chaveiro, nada do Fluminense aí, não. Ele: eu sou cearense.
É, sensacional, sensacional. É, mas Camila, em relação ao rock e à música de maneira geral, além do Foo Fighters, aí, o que, que você curte, quais são, digamos assim, as suas praias musicais e como é que surgiu, afinal de contas, esse seu interesse pelo rock?
Cresci ouvindo rock, né? Porque meu pai, eu nunca ouvi Xuxa, nunca ouvi Balão Mágico, eu ouvia Raul Seixas, Pink Floyd... E já cresci assim, ouvindo rock. Queen, meu filho gosta pra caramba, eu fico toda orgulhosa. Mas aí lá pros anos 2000, pouco, na minha época de adolescência, o pop rock, né? O Green Day, Offspring e o Foo Fighters, né? Red Hot Chili Peppers, a gente foi no Rock in Rio de 2011. E eu gosto demais, eu ouço quase todo dia.
Muito legal, cara.
Boa, boa. Legal. Bom, mas seguindo aqui adiante com a nossa pauta, na próxima sequência teremos uma faixa de estúdio e duas ao vivo. A Matter of Time, de estúdio, né, que faz parte do álbum Wasting Light, do ano de 2011. Enquanto em termos de faixa ao vivo, teremos Best of You, musicão aí que pertence ao Skin and Bones, de 2006. E também uma curiosidade, Making a Fire, que consta de um projeto deles que é bem inusitado, foi lançado em 2021, chamado Rail Satan, no qual eles mesclaram faixas ao vivo do próprio repertório, junto de algumas covers do Bee Gees. Eu não sei se você conhece esse álbum, Camila, mas é até engraçado, né? Cantando essas músicas do Bee Gees aí em falsete.
Uhum. Igualzinho. E eu nunca mais consegui falar Bee Gees, agora eu só falo Bee Gees. Eu ouço, mesmo que eu esteja ouvindo a versão original do Bee Gees, são eles que me vêm à mente, porque eles são muito engraçados também, né? Além deles serem fera, os clipes deles são muito engraçados, não é? Sim, pô. E ficou muito legal esse projeto.
Não, e só de terem gravado isso aí com esse nome de Didis, né? Conforme você disse aí, pô, já é uma gozação também.
Porque o D é do Dave,
isso,
né?
Isso, exatamente, isso. Eles lançaram esse álbum pro Record Store Day de 2021, né? Enfim. E de vez em quando eles inventam algum projeto maluco, assim, né? Inusitado. No ano seguinte, por exemplo, em 2022, lançaram um filme misturando terror e comédia, com o David Grohl lá aparecendo, possuído por um espírito das trevas. Aí os integrantes da banda vão sendo mortos, né? Um por um. Chegou até a sair um EP com a trilha sonora desse filme, né? Chamado Estúdio 666. E outra curiosidade legal para comentar é o The Crooked Vultures, né? A banda na qual o David Grohl teve a companhia do Joss Holm, né? Do Queens of the Stone Age, mais o John Paul Jones, ex Led Zeppelin, né? Esse trabalho é de 2009, eu adoro esse disco. Mas é isso, né, Camila? Esses caras não param aí, como você falou, estão sempre inventando alguma coisa, sempre alguma moda nova, né? É isso.
É sim, eles são muito... muito antenados, né? Muito criativos.
Estão sempre ligados em 220 volts aí, Serginho, né? Fácil acompanhar não, cara.
Maravilha. Bom, Camila, bora aproveitar que você está animada aí. E é o seguinte, aqui no Rock Flow, a nossa tradição mais antiga, né? É de que todo convidado precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui para os ouvintes. Então a gente queria pedir para você, por favor, anunciar para a galera aí quais serão as próximas atrações. Pode ser?
Pode ser. Então, ó, no próximo bloco, nós vamos ouvir a Matter of Time, que é a única versão de estúdio, porque as próximas duas vão ser ao vivo. A Best of You, que eu amo, acho que todo mundo ama, e Making a Fire.
Beleza pura, vamos lá.
Really in the strain. Hey, no. gone and on to someone new. Well, I needed somewhere to hang my head without your news. You gave me something that I didn't have, but had no use. Why was it weak to give it? I swear I'll never give in. No, I refuse. With someone getting the best, the best, the best, the best of you. With someone getting the best, the best, the best, the best of you. With someone taking your faith, it's real. The pain you feel, you trust, you must. Trust, you must confess. If someone get it the best, the best, the best, the best of you. With someone get it the best, the best, the best, the best of you.
We'll be right back.
Muito bem, essa foi então a terceira sequência sonora aqui de hoje, desse nosso especial Foo Fighters. Enquanto rolava esse som, eu fiquei pensando aqui o seguinte, que festa maravilhosa que a torcida New York Flu vai fazer lá com o Flusão atuando nos Estados Unidos, né, Camila? Aliás, se o Flu passar da primeira fase, existe a Flu Miami também, que certamente vai fazer a festa por lá, né? Existem torcidas organizadas no Fluminense, espalhadas por praticamente o mundo todo, né? Eu me lembro que aqui mesmo no Rock Flu a gente já entrevistou a galera da Flu Dublin lá da Irlanda, também o nosso querido amigo Daniel Mack lá da Flu Uruguai. Isso é bacana demais, né, Camila? São tricolores espalhados por toda a terra, literalmente, né?
Pois é, e o Fluminense agora tá dando uma moral também para essas torcidas, né? Fez as embaixadas do Flu. Eu acho muito legal.
E mostra a relevância mundial do nosso Fluminense, né, Camila?
Pois é.
Tem isso também, né?
Pois é. Acho que a gente tava vendo aqui que já são tricolores de quantos países? Acho que 18 países que já estão lá nos Estados Unidos. Eu acho que a torcida vai ser muito boa.
É, estão falando aí, né, Serginho? Em 8 mil, né, tricolores que estão indo só do Rio de Janeiro, não é isso?
Isso, 8 mil saindo do Rio. A expectativa é que tenham cerca de 26 mil, pelo menos, em cada jogo.
Pois é, porque para o pessoal que mora no Canadá, né, para o pessoal que está espalhado pelos Estados Unidos, é uma grande chance de ver o Fluminense.
E num evento desse, né?
Sim, num evento desse, né, Camila? É.
Copa do Mundo, pô.
Pois é.
Eu tenho um amigo que está saindo de Los Angeles, ele mora em Los Angeles, mas aí ele pega um voo 4 horinhas e está em Nova York.
É. 4 horas.
É. Sensacional. É, bom, eu pego justamente esse gancho aí da relevância, né? Eu comentei sobre essas torcidas mostram aí a relevância que o Fluminense tem em termos de mundiais. É, para relembrarmos aqui o nosso Mundial de 1952, né? A Copa Rio foi disputada aí por 8 equipes da América do Sul e da Europa, né? Tendo na época 2 sedes, né? A principal aqui no Rio de Janeiro e a outra em São Paulo, tudo organizado pela então CBD, né? Hoje é CBF, antigamente era CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que era tudo reunido num órgão só, né? O futebol inclusive. É, mas o torneio teve, né, o acompanhamento oficial da FIFA, né, que mandou inclusive representantes para cá. E se eu comentei que o Flusão estará disputando agora lá nos Estados Unidos um bicampeonato mundial, é porque faturamos aí esse título de 1952, aliás, de maneira invicta, né? Nas finais batemos o Corinthians em 2 confrontos, uma vitória de 2-0, empate 2-2, Corinthians, que tinha grande interesse nesse torneio, né? Afinal, o Palmeiras, o maior rival do Corinthians, tinha sido campeão no ano anterior da Copa Rio, 1951. O Fluminense, na fase inicial, empatou 0-0 com o Sport de Portugal. A gente venceu o Grasshoppers da Suíça por 1-0, metendo 3-0 para cima do campeão uruguaio, né, o Peñarol. E nas semifinais pegamos aí o Áustria-Viena, vencemos as duas partidas, 1-0 e 5-2. Enfim, e aí depois sapecamos o Corinthians também. Vamos ver o que acontece agora em 2025, né, Camila? Quem sabe outra campanha como essa aí? Já pensou campeões invictos de novo? Demais, né?
Ah, já pensou, gente? Campeão invicto? Olha, se for campeão, não precisa nem ser invicto.
Não, não me estressa, não. Vai devagar, pô. Vai devagar.
Mas tem como não se estressar com o Fluminense? Essa parte eu conheço.
A coisa é complicada, né?
E só lembrando que muita gente faz pouco caso, mas os jornais brasileiros, de modo geral, trataram a competição como campeonato mundial mesmo. Vários jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo, outras capitais, fizeram a cobertura do evento. O famoso Canal 100, passava nos cinemas, também anunciou em 52 o Fluminense como campeão mundial de futebol, enfim. E a FIFA, na verdade, reconhece essa conquista, porém ela as trata como competições intercontinentais, né, e não mundiais. Mas campeão intercontinental, na verdade, já está valendo, né, Camilo? O que importa é a taça estar lá no nosso museu, nas Laranjeiras, né?
Exatamente. Se é entre continentes, não tem nada maior do que continentes, então é mundial.
Exatamente. É isso aí. Intercontinental, para bom entendedor, meia palavra basta, né? O Fluminense foi campeão mundial, minha gente.
Não é?
Não tem jeito, pô.
Pois é. Eu sei que eu já tirei a foto com essa taça aí mundial, então para mim é realidade.
Rumo ao bi, Serginho. Vamos nessa aí, pô.
É isso aí.
Bom, além desses clubes aí que eu citei, né, que a gente enfrentou no Rio de Janeiro, a chave de São Paulo, lá do Corinthians, ainda teve a participação de vários outros clubes internacionais, né? Só pra gente citar rapidamente aqui, para que se perceba o tamanho do torneio, né? Rolou o Libertad do Paraguai, o Saarbrücken da Alemanha, o Áustria-Viena lá da Áustria, que na época a Áustria era um país com poderio no futebol, né? Hoje é uma seleção considerada de segundo, terceiro escalão, enfim, sendo que o time campeão do Fluminense tem uma das mais famosas escalações de toda a nossa história, né, Serginho? Castilho, Pindar e Pinheiro, Jair, Edson e Bigode, Tele Santana, Didi, né, o Folha Seca, Marinho, Orlando, Pingo de Ouro e Quinca, já tendo aí o Zezé Moreira como técnico. A gente só não sabe se o Zezé Moreira estava mais para Fernando Diniz ou para Renato Gaúcho, né, ô Camila? A gente não tem essa informação, né?
Fica difícil de decidir.
Pô, mas era um timaço mesmo, né? Se você for parar para analisar, Castilho era um goleiraço, né? Jogador de seleção brasileira. O Pinheiro, idem. Tele Santana, dispensa maiores comentários. O Didi, idem. Ainda tinha o Marinho, Orlando, Pingo de Ouro. Pô, só craque, né?
Só craque.
A gente não tem essa informação aí, a gente vai ficar devendo, né? Se o Zezé Moreira estava mais para Diniz ou para Renato Gaúcho. Mas que timaço, né? Mesmo hoje, mais de 70 anos, esse esquadrão aí segue sendo lembrado com vários ídolos históricos, como eu comentei aí. Era uma seleção realmente, né? Bom, mas voltando aqui para os Flu Fighters, os próximos álbuns da banda que serão contemplados aqui nesse nosso último bloco serão os seguintes: o Sonic Highways, de 2014, que eu gosto muito, o Concrete and Gold, de 2017, e o Medicine at Midnight, do ano de 2021. E eu aproveito esse gancho para saber de você, Camilo, o seguinte: de todas essas fases aí pelas quais a banda passou, qual seria a sua preferida?
Quem é fã de tudo, né? Se eu tivesse de escolher um, seria o There's Nothing Left to Lose. Tem, acho que são os maiores hits também, né? Que estão lá. E é uma época mais acelerada deles. É o álbum que eu mais ouço.
É legal, ele marcou muito também, porque vieram ao Rock in Rio 2001 na turnê desse álbum, né?
Isso aí,
ficou muito marcado.
Meu favorito também.
Legal, legal. Bom, vamos lá então. Do Sonic Highways vai rolar a faixa Outside, do Concrete and Gold, por sua vez, teremos Make It Right, e do álbum Medicine at Midnight vai rolar essa aqui, é um petardo também, né? Holding Poison, que é outra faixa que figura aí, sem dúvida, entre as minhas preferidas. Enfim, é isso, né? Aumenta o som aí, galera. Aumenta, que isso aqui é rock and roll. Só na caixa. We'll be right back.
Rock Flu Podcast. É fusão e rock and roll.
Torcida Tricolor, futebol, Fluminense e rock and roll.
Maravilha. Bom, pessoal, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, desse nosso especial Foo Fighters, no qual estamos recebendo aqui a visita da Camila Fonseca, uma fã da banda. Ela que é super tricolor, tem uma página no Instagram, do qual nós já falamos aqui hoje, é Tricolor em Toda a Terra. Pois é, minha gente, estamos já nos aproximando aqui do final dessa edição, e eu já aproveito aqui nesse momento para agradecer mais uma vez a você, Camila, pela presença. Ainda teremos aí pela frente um restinho de programa, mas acho que valeu, né?
Ah, eu gostei demais, gente. Gostei porque são os dois assuntos que mais me interessam, né? E poder trocar ideia é muito bom. Aproveito para convidar todo mundo que estiver ouvindo, que quiser mandar foto em qualquer lugar da Terra, para eu postar lá, vai agregar a página. E agradecer a vocês. Estou honrada de estar participando aqui do podcast.
Beleza pura. Bom, lembrando que o Fluminense estreia, né, nesse Super Mundial no próximo dia 17 de junho contra o Borussia, né, às 13 horas. E nessa primeira fase, a gente não comentou, né, vamos só citar rapidamente aqui, a gente vai encarar ainda no dia 21, às 7 da noite, o Ulsan da Coreia, e no dia 25, 4 da tarde, o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Todo mundo ligado aí nessas datas. E horários, né? A competição se inicia, na verdade, já agora no dia 14, né? No próximo sábado, 21 horas, teremos o jogo de abertura ao Ahly do Egito, enfrentando lá o time do Messi, né? O Inter Miami. Eu não sei vocês aí, Camila e Serginho, mas eu tô na pilha de assistir ao máximo possível de jogos. No sabadão à noite, por exemplo, estarei ligadaço aí nesse verdadeiro clássico do futebol mundial. Já até comprei cerveja, Serginho, para esse jogo de abertura aí. É clima de Copa do Mundo, pô.
Sensacional. Bom, mas então é isso, minha gente. Como diria o profeta, o fim está próximo. Mas antes de encerrarmos de vez aqui o expediente de hoje, vai rolar aquela faixa saideira de praxe, né? E dessa vez nós escolhemos uma música especialíssima, que é para fecharmos aqui os trabalhos com chave de ouro, realmente. Vai rolar But Here We Are, que faz parte do álbum homônimo, né? Lançado agora recentemente em 2023, e que se trata de um tributo, né, à memória justamente do falecido Taylor Hawkins, né, Camila? Homenagem muito bacana que eles fizeram, né?
Foi muito legal. Eu achei que esse tempo todo, né, eles sempre mostraram respeito e gratidão a ele, né? Não podia ser diferente, ficou muito bonita essa homenagem.
Beleza pura. Bom, mas então é isso, minha gente. Fim de papo por aqui. Eu deixo um abraço pro Serginho e outro pra Camila, né? Nossa super convidada aqui de hoje. Não vai rolar essa faixa no final aí, em homenagem ao Taylor Hawkins. Eu deixo saudações aí gerais, claro, para todo mundo que acompanha aqui o podcast. Enfim, até a próxima aí, pessoal.
Até a próxima.
Valeu, Camila.
Obrigada pelo convite. Em breve seremos bicampeões mundiais e espero que seja pé quente aí.
Opa! Valeu, Camila. Valeu.
Valeu, Serginho.
Show de bola.
Um abraço aí. Tchau, pessoal.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.